O país possui atualmente um dos maiores programas públicos de transplantes de órgãos e tecidos do mundo. É o terceiro, ficando atrás apenas da Espanha e dos Estados Unidos, que mais realiza transplantes. São 548 estabelecimentos de saúde, mais de 1.300 equipes médicas autorizadas a realizar as cirurgias em 25 estados do país por meio das centrais estaduais de transplantes. De acordo com os dados divulgados no último mês pelo Ministério da Saúde, no Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, somente em 2012 foram realizados 12 mil transplantes no Brasil, 12% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o secretário de Saúde de Maringá, Antônio Carlos Nardi, o Paraná também registrou um crescimento expressivo.
Felizmente, o estado do Paraná está hoje dentro da região sul como um dos primeiros colocados na realização de transplantes, com um grande marco na história do estado do Paraná. Conseguimos zerar a fila de transplante de córneas dentro do estado e hoje estamos, inclusive, podendo as córneas coletadas no estado do Paraná estão sendo utilizadas, inclusive, em outros pacientes de outros estados. Isso é um marco dentro do Sistema Único de Saúde, é um acesso exclusivo que a nossa população tem, mesmo aqueles que têm o seu plano privado de saúde, mas que têm essa garantia de estar sendo transplantado através do sistema público.
Na macro-região de Maringá, que é composta por 5 regionais de saúde, o crescimento registrado refere-se aos órgãos dos pacientes que tiveram morte encefálica e parada cardiorrespiratória. É importante ressaltar que, mesmo no momento de dor e perda, as famílias se solidarizaram e deram a esperança de vida para outros que aguardavam o transplante. Segundo a coordenadora da Comissão para a Procura de Órgãos e Tecidos para Transplantes nos Hospitais do Município, Gislaine Fusco Duarte, todos os tipos de doações tiveram um aumento expressivo na cidade neste ano.
No ano de 2011, nós tivemos 14 doações de múltiplos órgãos, frutos de pacientes que foram internados, que tiveram um diagnóstico de morte encefálica e puderam ser captados tanto órgãos quanto tecidos. No ano de 2012, até 16 de outubro, né, tivemos 21 doações de múltiplos órgãos, ou seja, já quase que dobramos o valor que nós tivemos em todo o ano passado inteiro. Com relação à doação de parada cardiorrespiratória, no ano passado nós tivemos 110 doações de pacientes que foram a óbito por coração parado e que destes nós pudemos captar apenas córneas e coração para valvas. E até outubro desse ano nós já tivemos 93, ou seja, já quase estamos atingindo o valor de todo o ano passado.
O aumento estaria atrelado não somente à realização das campanhas, mas também a uma mudança na legislação, que modificou a estratégia de doação de órgãos.
Em 2009 saiu uma portaria 2600, que modifica a nossa atuação, que nos tira do perfil expectante, onde nós ficávamos aguardando um hospital entrar em contato conosco e avisar que teria um paciente em morte encefálica, que poderia doar os órgãos. E hoje nós vamos até esses hospitais já para auxiliar essas equipes intra-hospitalares a identificar precocemente o doador. Então nós acompanhamos os pacientes mais graves, né? E os pacientes que evoluem para morte encefálica, eles são já identificados precocemente pela nossa equipe. As campanhas de conscientização, elas também têm uma importância muito grande, porque a população sendo informada sobre o processo de doação, pela transparência do processo, a população se sente mais tranquila com a atitude de doar. Então, aliando a conscientização da família, as campanhas de divulgação sobre a doação de órgãos, com a estruturação das nossas equipes e dos nossos hospitais, nós consideramos que é esse o motivo da doação ter crescido bastante.
Para ser um doador, não é necessário fazer nenhum tipo de documento por escrito. Basta que sua família esteja ciente da sua vontade.
Aquela pessoa que se decidiu por ser doador de órgãos, que informe a família, porque essa é a única maneira de realmente você se tornar um doador efetivo. Porque não adianta postar no Facebook, apesar disso fomentar a discussão, fazer pessoas falarem sobre o assunto, mas não adianta postar no Facebook, não adianta pôr em documento, não adianta fazer testamento. A única responsável, né, o único detentor do poder de doar ou não os órgãos do familiar é a família, né? Então, falar da necessidade de falar em família sobre o seu desejo de doar ou não os seus órgãos.
Vale ressaltar que alguns órgãos podem ser doados em vida, como parte do fígado e a medula óssea, como ocorreu com o menino João Bombeirinho. Outro órgão que também pode ser doado é um dos rins, assunto que será abordado na próxima reportagem sobre doação de órgãos e transplantes. Vamos conhecer a história dos gêmeos de Maringá que encontraram na própria família os doadores de rim e não precisaram enfrentar fila para conseguir realizar o procedimento cirúrgico. As doadoras foram as irmãs, que também são gêmeas idênticas. Karina Bernardino, para a CBN.